Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.
Para você que nos ouve no cafecomvelocidade.com.br, estamos começando o terceiro e último bloco da edição 586, edição de aniversário, 11 anos do Café com Velocidade. Nos dois primeiros blocos nós tivemos Fórmula 1 e a etapa do México que definiu o título. No primeiro nós falamos basicamente de Lewis Hamilton, o novo pentacampeão, e no segundo bloco nós demos mais ênfase e mais foco na corrida em si, falando do Verstappen, das Red Bulls e outras coisas que aconteceram. E agora é hora da gente falar da MotoGP, que também já sabia, já tinha o seu pentacampeão definido no Japão, e que correram no último final de semana em Phillip Island, aquele circuito maravilhoso na Austrália, e uma corrida bem maluca, com resultados, com pilotos lá na frente inusitados. A gente vai discutir tudo nesses próximos minutos aqui, só lembrando, hoje sim nós estamos gravando o bloco da MotoGP no dia 31, então hoje sim é o dia oficialmente do aniversário do Café com Velocidade. E o nosso ouvinte Ricardo Bannerman, ele fez uma surpresa muito legal pra gente, ele fez um compilado de gravações aí desde a edição número 1 e veio pegando partes e partes do Café com Velocidade, e junto a isso ele chamou alguns ouvintes aí, alguns dos ouvintes que estão no grupo lá dos apoiadores, pediu para que enviassem um áudio de 30 segundos a 1 minuto e foi inserindo esses áudios no meio, então ficou bem legal, tão legal que a gente decidiu que a gente vai publicar isso aí pra vocês. Ah, então quem tá ouvindo o bloco da MotoGP vai ver que vai cair uma notificação especial aí no feed. Saibam que se trata dessa homenagem que o nosso querido Ricardo Bannerman fez. Então já agradeço aqui de microfones abertos ao Bannerman pela iniciativa. Gostamos muito. Eu ainda não acabei de ouvir, porque a gente veio gravar aqui esse bloco da MotoGP. Eu já estou ali por 40, 45 minutos. Já ouvi boa parte. Mas... Foi demais. Muito legal a gente relembrar tudo isso que já aconteceu nessa bela história de 11 anos. Neste bloco da MotoGP, apenas eu e Diogo Gomes, nós estamos gravando na manhã da quarta-feira, ambos de férias. Fábio Campos, Thiago Santa Rosa e Bárbara Franzin estão lá trabalhando, cumprindo. Alguém tem que trabalhar neste país, então não puderam estar presentes. Então, Diogo Gomes, seja muito bem-vindo. Se quiser aí falar alguma coisa também sobre esse áudio do Bannerman, esse programa especial que eu sei que você também gostou bastante. E já dá sua saudação aí pra gente recomeçar a edição 586, de onde paramos.
Eu tava pensando aqui, eu acho que quando a gente puder gravar de férias, tipo hoje assim, a gente poderia gravar com tipo um copão de cerveja assim do lado, né? E aí já aproveita também o dia do aniversário e podia fazer um negócio diferente, assim,
não,
mas...
Passa a vontade, tá... não.
Tá conseguindo gravar num clima mais tranquilo, né? Mais um tempo mais espaçado. Mas, enfim, vamos falar sobre MotoGP, a corrida maluca da MotoGP, né, em Phillip Island. Mas só rapidinho, voltando na questão do Bana, eu tô ouvindo ainda e, cara, eu fiquei aí bem, sabe, marcou bastante. Imagina pra vocês, né, que estão aqui desde o início, você e Bárbara, que botaram as primeiras pedras lá embaixo, digamos assim, pra construir o muro. Foi realmente um negócio muito bonito que a gente vai disponibilizar para os demais ouvintes para ouvirem também. E principalmente porque é um exercício para relembrar, né, diversos episódios importantes, diversas fases, inclusive, né, do Café com Velocidade, entrada de membro, saída de membro, enfim. É quase uma instituição como um todo, né, e ela foi sendo modificada ao longo desses anos e nesse especial da provinha acompanhando tudo. São 11 anos, cara. Eu até falei isso no bloco da Fórmula 1. 11 anos é muita coisa. Muita coisa pra esse tipo de iniciativa, né? Então, poxa, obrigado publicamente, né, ao Bannerman. E vamos em frente falar de MotoGP.
Vamos em frente. Como todos os outros campeonatos de automobilismo pelo mundo, com exceção da Fórmula E, né, que tem um calendário um pouco diferente, estão se encaminhando para o encerramento, né? Também já estamos aí no, no fim de outubro, começo de novembro, então as grandes categorias, né, a gente sabe que o calendário geralmente é de março a outubro, março a novembro. Então a MotoGP cumprindo essa etapa em Phillip Island, fica faltando agora Malásia e retorno à Europa, na Espanha, em Valência, para as duas próximas etapas. O título já está definido, então correram em Phillip Island sem preocupação de pontuação e tudo. Marc Márquez já havia garantido o título. E Diogo Gomes, depois de 25 corridas de uma seca gigantesca, uma seca enorme, as Yamahas andaram bem em determinado momento da corrida, estavam fazendo 1-2. E Maverick Viñales foi lá e beliscou a vitória também depois de tanto tempo de seca. A que você se deve, Diogo Gomes, esse desempenho da Yamaha? É apenas características específicas de Phillip Island ou acharam alguma coisa nesse final de temporada, já pensando para 2019, já que a gente sabe que na MotoGP as mudanças não são tão drásticas como na Fórmula 1, eles aproveitam muito o conceito de uma moto do ano anterior para o ano seguinte.
A gente tem que começar enumerando, por exemplo, que é uma prova sem, né, que é o maior vencedor da temporada, já campeão e tudo mais, e só isso já muda todo o cenário, né? Um outro ponto é uma prova sem Lorenzo, a última também foi sem Lorenzo, né, mas enfim, é uma prova sem Lorenzo, ou seja, é uma prova sem mais um cara forte brigando ali na frente. Isso já é um ponto diferenciado. Um segundo ponto seria o fato de Phillip Island ser uma pista completamente diferente de tudo. É uma pista que é tão apertada que as motos não conseguem distanciar uma das outras. Isso, inclusive, já foi razão por ter gerado corridas incríveis no passado, hoje não tão distantes assim, né? O Viñales na segunda parte da corrida até abre um pouquinho à frente dos outros ali, mas o segundo grupo ele continua todo próximo e trocando posições o tempo inteiro. Em outro momento já foi até mais apertado do que nesse final de semana. Mas enfim, eu acho que eu fico com a resposta, eu também saí com essa dúvida grande na cabeça, né, depois da corrida, mas eu fico com a resposta do próprio Valentino Rossi, de que a Yamaha não poderia se como eu posso dizer, se enganar, talvez até seja a expressão, por essa vitória, né? Porque ela não é tão verdadeira como ela poderia ser ou como ela deveria ser, talvez, né? Ele já havia falado algo parecido na corrida de Burga, da Tailândia, onde eles não venceram, mas andaram muito bem, tiveram, sem dúvidas, uma subida muito grande, e lá foi muito creditado com relação ao pneu traseiro específico que a Michelin me levou para essa prova, né? Porque é uma prova nova no calendário. E agora, Phillip Island, com todas as suas características, diferente de todo o resto do calendário. O que mais se iguala ali é o Sachsenring, mas mesmo assim ainda tem muitos pontos diferentes. Então, foi quase que uma corrida em separado, por não ter o Marx e por ser, enfim, em Phillip Island. Mas o ponto essencial é que o Viñales, que vale destacar, não só andou bem no domingo, desde a sexta-feira que ele vinha andando bem em todos os treinos livres, classificou bem também. A largada foi péssima, porque ele larga muito mal, é nossa, impressionante, caiu para nono na largada, mas depois veio ganhando posições, e quando pegou a liderança, já sem o Marx na prova, disparou e venceu a prova muito bem.
Pois é, né, essa questão do Marx, o acidente dele com o Zarco, um acidente até muito feio, né, eu realmente, antes de ver o Zarco levantando da moto e saindo andando, eu realmente fiquei preocupado, porque alta velocidade, né, e saiu o corpo dele, saiu quicando, né, nas depressões da pista, pegou a grama e saltou, e saiu rolando e batendo. Ele deve ter deslizado no asfalto por mais de 500 metros, né, não tem essa medida, mas deslizou bastante, mas por sorte saiu andando e tudo bem, e ali a moto do Marx foi embora. E aí, como você fala, né? Você começa falando uma MotoGP sem o Marx. Ele tava lá, gente. Ele largou. Não é que ele foi campeão e foi tirar umas férias. Não. Apenas não conseguiu. Teve um abandono, né? Algo tão raro da gente ver na carreira do Marx. E acabou abandonando. Mas você acha que ele estando lá, ele teria azedado essa festa da Yamaha?
Ah, eu acho que sim. Acho que sim. Principalmente porque o Marx, ele tem uma característica de definir as posições muito rapidamente, né? E foi uma coisa que faltou para o Rossi, por exemplo. Em determinado momento, o Viñales era o primeiro colocado, o Rossi segundo, mas o Rossi não conseguia distanciar do Giannone, do próprio Rins, daquele grupo que vinha ali atrás, querendo ou não, o Bautista, que até a gente deve falar mais à frente, né, que fez uma prova bem bonita de se ver. o próprio Dovi, ficou naquele grupo ali. Eu acho que o Marx, no momento que o Vinhales conseguisse abrir, eu acho que o Marx poderia, assim, distanciar do resto do pessoal e brigar com ele. É, não dá para garantir que o Marx fosse vencer a prova, claro, apesar de, né, pelo ano absurdo que ele tá fazendo, ter boas chances, mas eu acho que, no mínimo, a coisa seria mais próxima ali, e o Vinhales não teria vencido com tanta vantagem, né? Mas sobre o Marx em si, é assustador como a moto dele ficou, né, cara? Depois, quando ele vai pros pits, ele sai de cima da moto, ele só toca a mão assim na traseira da moto, e a traseira sobe e desce com uma velocidade, assim, de uma maneira impressionante. É, realmente, quebrou a moto num tanto que ela quase que desmontou. É impressionante a pancada, e impressionante também o imagem board na moto do Iannone, né? Que vinha exatamente atrás do Zarco. E a moto do Zarco, ela voa completamente, bate na moto, forte na moto do Marx, na traseira, e ela, de início, a impressão que dá é que ela vai vir na cara do Iannone, né? E aí acaba que não, ela fica no chão e vai para um outro lado, mas poderia ter sido ainda pior.
Não, com certeza, cenas fortíssimas. Eu até recomendo ao nosso querido ouvinte que de repente não assistiu a corrida por algum motivo, a corrida foi madrugada e tal, tenta pelo menos procurar esse lance aí, acidente do Zarco com o Marx. Acho que se colocar isso aí no em YouTube, alguma coisa, deve achar, apesar que a MotoGP costuma caçar vídeos dela no YouTube, mas eu acho que talvez esse Zarco e Marx, Phillipe Island, porque foi um acidente realmente fortíssimo. A gente está meio que comentando aqui, Diogo, dessa ocasionalidade desse bom resultado da Yamaha, mas a gente precisa ressaltar e bater na tecla de que o resultado, outro resultado bom da Suzuki já não é mais ocasional, né? A moto realmente, a montadora vem numa crescente aí nas últimas etapas, as últimas 5 etapas, não sei, últimas 10, não lembro muito bem quando é que começou, aparecendo muito bem, e tá lá, mais um pódio, André Iannone na segunda colocação.
Não, e o Rins também andando muito bem, né? O Rins até vinha andando melhor nas últimas etapas. No Japão ele também tinha andado muito bem, assim como o Iannone, só que o Iannone acaba caindo na segunda parte da corrida. Mas uma boa prova da Suzuki como um todo. O Iannone destaca porque ficou na segunda colocação. O final da temporada da Suzuki realmente é muito positivo, né? Eles deram um pulo muito grande, tanto é que perderam as concessões, né, que eles tiveram esse ano para o próximo ano, porque conseguiram uma quantidade considerável de pódios. E, bom, é legal ver ele chegando, é interessante ver a dupla que nós tivemos no ano passado, o Rins assumindo o posto de líder da equipe, né, para a chegada do Johan Mir, que está vindo da Moto 2, o Iannone vai acabar saindo para a Aprilia. Então, é um momento muito positivo para a Suzuki, tanto da parte final de temporada, com os resultados e pódios constantes, como também essa transição que está por vir aí, a base de moto que eles têm para trabalhar em cima, é muito boa para começar o ano melhor, sabe? Eu só espero que não aconteça um erro igual aconteceu, por exemplo, quando o Vinhales saiu de lá. Eles tinham uma moto bem balanceada, eles acabaram meio que indo para um caminho totalmente diferente e quase que tiveram que refazer a moto, sabe? Aí passaram um ano e pouco, um grande sofrimento até conseguir alcançar o nível, mais ou menos, né? Esse nível que eles estão hoje é o nível que eles estavam há cerca de 2 anos atrás, quando o Vinhales chegou a vencer aquela prova em Silverstone, né? Quebrando quase 7 anos, 8 anos de jejum da Suzuki na MotoGP. Enfim, eu acho que eles estão tendo ali, digamos assim, uma segunda chance, sabe? Espero que eles consigam reagir bem a isso e saber lidar com essa questão dos testes limitados, que a partir do próximo ano eles vão ter, né? Até esse ano eles tiveram testes livres, eles poderiam testar a todo tempo, e testam mesmo, porque tem bastante dinheiro, e a partir do próximo ano eles vão ter que apertar o bolso, digamos assim, né? Com algumas restrições. Eu só torço para que consigam lidar com isso e que a gente consiga continuar vendo, né, a Suzuki andando bem nesse final de ano, principalmente com o Rins, né, porque querendo ou não é o cara que vai se manter na equipe, que vai pegar uma posição de liderar a equipe no ano que vem.
Com certeza, a Suzuki teve, né, seus bons momentos já no passado, quando o Vinhales estava por lá vencendo corrida, houve uma queda até bem estranha, né, no rendimento, começaram a não andar, nem ficar no top 10 aí, tinha dificuldade de passar para a qualificação número 2, e agora é muito bom ver a montadora lá crescendo novamente. É o que a gente espera de tudo. A gente espera que a Aprilia chegue também. A gente espera que a KTM chegue também. Então, a esperança que a gente fica é de que realmente a gente tenha uma MotoGP muito mais disputadas, com muito mais alternativas lá na frente, como foi, né? Citando ainda mais a loucura dessa corrida, nós já falamos aqui do Vinales, já falamos do Iannone, mas teve um Álvaro Bautista, que você chegou a citar por cima, o próprio Rins, que você já citou, Jack Miller também andando lá na frente. Então foi uma alternância gigantesca de pilotos nas primeiras posições de jogo. Eu lembro que, antes de te passar para te responder, que a gente teve uma prova no Canadá uma vez que foi louca assim, da Fórmula 1, que o Fábio Campos até gosta de citar, que foi de lá que a Fórmula 1 parou assim, nossa, mas o que aconteceu nessa prova para que fosse tão disputada assim? E perceberam que foi a questão dos pneus e tal, e aí decidiram implementar a questão dos pneus que desgastavam. Será que tem como a Dorna olhar para essa prova de Phillip Island e tentar tirar alguma coisa específica ali? Ou não, foi muito mais ocasional mesmo, tem muito mais o que tirar, porque a alternância de pilotos, de motos diferentes, de fabricantes diferentes na ponta dessa vez foi gigante.
Não, eu acho que é um cenário diferente, é mais um cenário de... Eles estão colhendo o que eles já plantaram atrás, na verdade. Eu acho que é quase que o inverso, porque a Suzuki só está aí por conta de uma regra maluca e que é muito positiva, mas que ela tem inicialmente, no papel, ela é maluca. E ela foi muito contestada pelas principais montadoras, leia-se Honda e Yamaha. A Ducati ainda estava em fase de crescimento quando essa regra veio à tona, que é essa questão das concessões. Inclusive a própria Ducati usou dessas concessões para ganhar nível, quando a dupla ainda era Crutchlow e Dovizioso lá atrás. Então, assim, eles estão mais colhendo o que eles já plantaram com relação, por exemplo, ao rendimento da Suzuki e com relação também ao rendimento da Ducati. A Ducati andou bem com o Dovizioso porque, enfim, é o piloto oficial. O Álvaro Bautista, ele já anda de moto Ducati, né? Só que é do ano passado, 2017. Foi o primeiro contato dele com essa 2018, mas ele andou muito bem, é um bom piloto. Tem vários altos e baixos na carreira, é verdade, mas quando teve algumas chances conseguiu aproveitar. Tanto é que não continua na MotoGP, porque a equipe onde ele corre regularmente vai sair, né? Vai voltar para a Moto2. Porém, ele já arrumou o contrato com a Ducati também, de fábrica, lá na Superbike, para ser piloto de fábrica junto com o Charles Davis. Então, assim, a pista favoreceu a Yamaha, né, que conseguiu retornar. Eu acho que algumas mudanças que a Dorna poderia olhar para tentar fazer era mais em questão a ajudar a Yamaha a tentar se acertar, sabe, a tentar voltar a esse nível. Agora fica a dúvida até quanto eles poderiam ajudar a Yamaha, ou até quando seria justo ou injusto eles ajudarem a Yamaha, sabe? Eu acho que já aprenderam muita coisa, já mexeram em muita coisa, e essa corrida foi mais a questão de colher frutos do que uma obra do acaso onde eles possam aprender algo em cima, como foi aquele GP do Canadá, se não me engano, é 2011.
Já que você começou a falar um pouquinho sobre próxima temporada, sobre mudanças e tal, vamos dar aqui um cenário, o que nós já temos definidos para 2019. Na Ducati mantém-se, né, o André Dovizioso, e o Danilo Petrucci sobe para o lugar do Lorenzo, que sai da...
Muito mal na segunda parte da temporada, inclusive, né?
Exatamente. Lorenzo que sai da Ducati para ir para a Honda, ser companheiro do Mark Marques com a saída do Dani Pedrosa. Na KTM, Red Bull KTM, nós teremos o Zarco, né, fazendo essa mudança, e o Paul Espargaró. Na Ducati da Vincia, né, Racing, nós temos uma vaga ainda aberta e o Karen Abraham está confirmado na outra vaga. Na Yamaha, na Petronas Sprint Yamaha Racing, né, temos o Morbidelli e o Fábio Quartararo, o Quartararo subindo, então... Uma bela dupla essa aí, hein, Joe Gomes? O que você acha?
Olha,
Franco Morbidelli e Fábio Quartararo.
Principalmente porque o Morbidelli, ele já aprendeu bastante coisa esse ano, né? Claro que vai ser um desafio diferente, porque ele teve de Honda esse ano, que é uma moto totalmente específica, incrivelmente específica, todo mundo fala isso, né? Então ele vai para um Yamaha e já está se mostrando uma moto não ser muito, muito fácil assim de lidar. Como eles pegam, são equipes satélites, muito provavelmente eles vão pegar moto de um ano atrás, né? Ou seja, em 2019 eles vão estar com a moto 2018, que foi essa desse ano. Vamos ver como eles vão conseguir lidar com isso. Agora, que a dupla é interessante, sem dúvida é, né? Principalmente por ser uma equipe totalmente estreante, né? Mas o Morbidelli com esse ano de aprendizado e vindo de título na Moto2, e o Quartararo que apesar de não ser constantemente um candidato a título na Moto 2, mas ele consegue provas específicas, conseguiu vitórias, né, inclusive interessantes esse ano, que credenciaram ele aí. Eu, assim, a minha sensação com o Quartararo é porque quando ele surgiu na Moto 3, e eu sei que você vai lembrar também lá de quando ele surgiu na Moto 2, na Moto 3, perdão, ele surgiu assim, como se fosse a sensação do universo, sabe? Todo mundo ficou embasbacado com a maneira como ele surgiu e como ele já chegou na categoria fazendo coisas impressionantes. E acabou que ele não rendeu tudo isso assim na Moto 3, e ele dá um passo para a Moto 2 meio que sem estar totalmente preparado, mas mais para dar uma continuidade na carreira. E na Moto 2 ele sofre muito no primeiro ano, mas nesse segundo ano ele deu um certo avanço, repetiu a vencer corrida, inclusive. Então, vamos ver como vai funcionar, né? Mas que é uma dupla interessante, sem dúvidas, é bastante interessante.
Na Yamaha de fábrica, né, mantém-se Vinales e Rossi. Na Aprilia, Andrea Iannone, fazendo essa saída, né, da Suzuki indo para a Aprilia, junto com Alex Spargaró. Se quiser comentar de alguma enquanto eu estou falando, faz a pausa aí, eu vou seguir no toque do barco. Na Honda, não na de fábrica, mas na LCR, nós teremos o Takaki Nakagama e o Cal Crutchlow.
O Nakagama renovou agora há pouco, né? Ele tinha ficado até o último momento, eu até achei que ele pudesse correr risco de não renovar, mas a Honda renovou com ele.
Na Suzuki, o Rins permanece e vem o Juan Mir, que foi campeão aí da Moto 3, né, 2 anos atrás. Na Moto 2 esse ano teve algumas dificuldades, mas apareceu já na segunda metade, né, e tá subindo.
E ano de estreia, né, na Moto 2. O ano de estreia na Moto 2 é muito difícil.
Na Ducati para Mack, nós teremos o Jack Miller e o Bagnaia fazendo excelente campeonato da Moto 2.
Sim, mais um subindo, né? Antes da título tipo da Moto 2 desse ano.
Na KTM Tech 3, nós teremos o Ciarin e o Miguel Oliveira, outro subindo. Estou muito curioso para ver o Oliveira na MotoGP. Posso me decepcionar, pode não dar em nada, mas que eu estou curioso, eu estou.
Bastante. O Ciarin é que eu não... Assim, entendendo, é difícil entender a permanência dele, porque a chegada dele esse ano na Tech 3 já foi uma surpresa grande, né? Mas aí explicou-se a questão de dinheiro, questão de mercado malaio e etc, ok. Mas a segunda parte da temporada dele é de um nível, assim, muito, 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 muito abaixo, sabe? Mas enfim, vamos ver como ele se desenrola, né? Ele continua na Tech 3, vai mudar a moto, claro, mas a estrutura é a mesma, né? Eles só devem perder o patrocínio da Monster e vão assumir o patrocínio da Red Bull para ficar igual a KTM de fábrica.
E para fechar, aliás, já fechou aqui, é a Honda Repsol, mas eu já havia falado dela no começo, é que Mark Marques e Jorge Lorenzo, talvez onde mora o grande mistério e todas as curiosidades para a temporada de 2019.
Exatamente, só falando da vaga que está livre lá, que é da Vincia. Esse ano os pilotos são Simeon e Rabat, né? O Rabat não está correndo na segunda parte da temporada porque se machucou. Aí o Jordi Torres está assumindo a moto, ou andou assumindo a moto nas últimas provas. Então, como o Kyle Abraham, a equipe dele vai estar saindo da categoria, que é a mesma equipe que eu citei do Bautista, ele arrumou essa vaguinha aí na A20 para continuar no grid, despejando um monte de dinheiro na equipe, né? E aí a gente vai ter Simeon e Rabat brigando por essa...
O Simeon foi confirmado na Moto E.
Ah, então o Simeon já tá fora da briga. O Eric Granado também, né? É bom aproveitar a oportunidade para dizer que ele também foi confirmado na Moto E.
Exatamente. Novo campeonato que começa de motos elétricas, né? Similar à Fórmula E, com os carros. E estaremos aí de olho também, né? Não sei se vai entrar pro café com velocidade. Acho que não. De cara, apesar da Fórmula E ter entrado. Mas estaremos aí de olho acompanhando essa categoria no ano que vem, para ver o que tem a demonstrar. Não sei se será transmitida também junto com nas transmissões da MotoGP, no Sport TV. Vamos ver o que acontece. Estaremos aí de olho nessa experiência.
Ela foi desenhada para isso, né? Ela foi desenhada para fazer parte do grupo, tanto que ela vai ser alocada entre Moto 3 e Moto 2 em algumas provas específicas. Então, ela, pelo menos no rabisco inicial, vamos dizer assim, no rascunho inicial. Então, Vamos ver se confirma, mas é uma categoria que vai ter pelo menos 6 equipes da MotoGP, né, fazendo parte nela. A própria Track 3, você vai ter a Aprilia.
Eu tenho aqui, então, os times que estarão com duas motos, a Tech 3, a LCR, a Pramac, a Indy Nieto, e aí tem aqui a Sponsorama, que eu acho que é nova, né? Vai ter a Gresini, e também tem algumas motos que estarão com uma moto apenas, que é a Pons, a Intact, a SICK 58, né, do Simoncelli.
Todas essas três últimas que você falou são a equipe de Moto 2.
A Agile Motorsport, a Mark VDS e a SICK Racing Team.
A Agile, se não me engano, é a equipe que foi campeã agora há pouco na World Super Sport. Mas, enfim, são equipes que têm um nome já, sabe, forte. Vamos ver como eles conseguem montar o grid e como foi o equipamento, né? Porque, por mais que essa moto tenha sido testada um tempo atrás, mas são coisas muito, muito poucas, assim, pelo menos em termos, não sei se em termos de teste, mas em termos públicos, ela apareceu uma ou outra vez, sabe? Não é uma coisa maçante, mostrada o tempo inteiro. Então, vamos ver como sai disso aí. Mas é um campeonato para ser observado de perto.
E eu tô muito confiante no Eric, sabe? A gente sabe que o Eric tem um certo talento e tal, mas sempre com escolhas muito mal feitas, né, na carreira. Não por, talvez, por incompetência de empresário, mas talvez por ser o que tinha. Ou a gente aceita isso que tem, ou então, assim, sempre. Essa temporada na Moto 2 que ele foi tirado no meio, por exemplo, é um exemplo, né? A equipe dele decide mudar de montadora em cima da hora e dá um passo muito atrás do que vinha sendo. Então eu tô com muita curiosidade para ver o Eric nesse caminho novo, onde vai ser novidade para todo mundo começando do zero, como é que ele vai sair.
É uma oportunidade para ele aparecer, né? Porque ele disputou, depois de fazer aquela tentativa de Moto 2, aí depois recua para Moto 3, ele dá um passo mais atrás ainda e volta para o europeu, né? Que é o espanhol CEV. Ele anda muito bem lá na Moto 2, e aí tenta essa nova vaga. Só que é uma vaga com a equipe que tentou essa vaga desse ano, né? Conseguiu, mas é uma vaga com a equipe bem limitada, uma equipe que já começava o ano limitado e, para piorar, fez uma decisão de equipamento completamente horrenda, né? A única equipe que corria com equipamento Suter, se não me engano, no ano inteiro, na temporada inteira. Então, assim, o ano realmente estava comprometido, tanto é que o companheiro de equipe dele me fugiu, o Stefano Manzi. Stefano Manzi também sofrendo horrores, cai, que é um absurdo. E para piorar a situação toda, o Eric Granado foi retirado da moto porque inventaram uma desculpa totalmente sem noção, né, de que ele precisaria focar no ou que ele deveria focar no brasileiro de Superbike, não dava para focar nas duas categorias. Isso a equipe que falou, tá, para ficar claro, não foi o Eric. Enfim, inventaram uma desculpa sem pé nem cabeça e colocaram o Isaac Vinales na moto. O Isaac Vinales não conseguiu andar bem de início e um pouco depois já se machucou, continua fora, inclusive. Então, assim, realmente o Eric, eu vejo potencial, eu vejo muita qualidade. Não era para ele se mostrar nessa temporada, né? Era para fazer o retorno, para daí começar a crescer, arrumar um equipamento melhor. Se a gente começar a olhar para trás, você vai ver, por exemplo, o próprio Morbidelli, ele passou 4 anos para conseguir, sabe, subir na categoria. Você tem outros pilotos que estão lá tentando, e que vão demorar 3, 4, 5 anos para conseguir fazer alguma coisa assim realmente interessante, a menos que você seja ou um Joamir da vida, por exemplo, ou um Vinhares da vida, né, que foram caras assim, absurdo, que chegaram, passaram 1 ano e já subiram. Mas, no geral, é uma categoria que demora muito a Moto 2 para você ir se acertando. E o Eric não teve essa chance. Talvez ele esteja tendo essa chance agora na Moto E. Agora, repito, é um grande tiro no escuro, no fim das contas. Não totalmente no escuro, porque você tem a FIM por trás, você tem a Dorna por trás, você tem toda essa onda elétrica, você tem várias equipes envolvidas na MotoGP, tem pilotos de um certo status. O próprio Javier Simeon, por mais que tenha suas limitações, é um piloto de MotoGP, né, que vai participar do campeonato. Então, pode ser a grande chance do Eric se mostrar de vez.
Então é isso, meus caros. Bloco da MotoGP da edição 586. Temos mais duas provas pela frente para a gente encerrar essa temporada 2018. Uma temporada que tivemos algumas belíssimas provas, né? A prova de Assen foi gigante, como sempre acontece. Tivemos belas disputas, algumas provas em que não aconteceu muita coisa, como é de normal, um domínio de Marc Márquez aí. Provavelmente a gente vai fazer um balanço ainda depois da prova de Valência sobre a temporada inteira. Ficou faltando algo, Diogo, sobre Phillip Island que você queria pontuar, ou podemos fechar?
Não, só, eu falei rapidamente, né, mas só dar uma ênfase à questão do Bautista, pela maneira como ele conseguiu sentar na moto e andar, né? Ele já estava andando de Ducati, mas é do ano passado, mas tem algumas proximidades ali, mas eu esperava ele andando bem por isso, mas eu não esperava ele andando em uma parte considerável da prova na frente do próprio Dovizioso, né? Isso que foi o choque ali. Então, é legal que ele está conseguindo encerrar a carreira dele no Mundial de Moto Velocidade, desde lá da 125, ele foi campeão, inclusive, 250, ainda ele foi vice-campeão, e aí todos esses quase 10 anos de MotoGP, ele está conseguindo terminar, encerrar essa parcela da carreira dele num, sabe, numa alta, num momento positivo para... Agora vai dar um outro passo diferente, ainda em alta, claro, na Superbike, mas saindo do Mundial de Moto Velocidade.
Então é isso, meus caros, um abraço. Obrigado a todos que mandaram mensagens felicitando, né, o Café com Velocidade pelos 11 anos. Curtam aí, né, o compilado que o Bunnyman fez, que nós vamos subir, estará no feed de vocês mais cedo ou mais tarde. Um abraço a todo mundo e até semana que vem com o clima super pré-GP Brasil de Fórmula 1. Um programa muito especial. Até lá!
Termina aqui, Café com Velocidade, o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Sempre com Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos. Café com Velocidade, Café com Velocidade, a dose certa na análise do esporte a motor.